Minha História, Capítulo 10 – A Passagem do Tempo. O décimo dia do sétimo mês do ano judaico de 1844 veio e passou, deixando impressões nas mentes dos crentes que não seriam facilmente apagadas. E embora um quarto de século tenha se passado desde aquele período memorável, essa obra não perdeu sua atratividade e sua força sobre as mentes dos que dela participaram. Ainda hoje, quem participou daquela obra bendita e sente sua sagrada influência sendo novamente acesa em sua mente, em obediência à determinação do apóstolo, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Falará daquela obra solene, daquela grande consagração provocada pela visão das cenas eternas, e daquela paz e alegria santas que encheram o coração dos que aguardavam. Suas palavras certamente tocarão os sentimentos de todos os que partilharam das bênçãos daquela obra e se mantiveram firmes. Os que participaram desse movimento não são os únicos que podem agora reviver sua experiência e se banquetear com as inspiradoras realidades do passado que lhes reavivaram a fé. Os que abraçaram a fé e a esperança do advento depois e os que têm compreendido o significado das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, as quais falam da consagração, das bênçãos do passado, da presente obra de preparação e da glória futura, podem voltar conosco ao outono de 1844 e partilhar do reacender da iluminação celestial. Teria sido esta a Nova Jerusalém, onde deveríamos aguardar e desfrutar do derramamento do Espírito Santo? Da mesma forma que os cristãos de todos os tempos, a começar pelos discípulos de Cristo que estiveram presentes na ocasião, têm olhado em retrospectiva para o dia de Pentecostes com prazer e aprendizado, que os que, desde o memorável movimento do sétimo mês até hoje, abraçam a doutrina do segundo advento, relembrem aquele período com interesse quanto os que dele participaram. As impressões deixadas nas mentes dos crentes foram profundas e duradouras. Não importa quão distante alguém tenha ido desde então de Deus e de sua verdade, ainda permanecem na alma do apóstata vestígios da sua obra. Que ele ouça sobre o assunto novamente, que os fatos simples sejam outra vez trazidos perante sua mente e seu sentimento sobre esse assunto será superior ao que sente por qualquer outro. Os que tomaram parte naquela obra e que estão distantes de Deus, mas ainda têm consideração por sua palavra e pela experiência cristã, sentirão profunda emoção em relação a esse assunto, e a fé de muitos deles ganhará vida. Permita Deus que estas páginas possam ser uma bênção para muitos deles. O desapontamento pela passagem do tempo foi amargo. Os crentes verdadeiros tinham renunciado a tudo por Cristo, tendo sentido sua presença como nunca antes. Eles acreditavam que haviam dado a última advertência ao mundo e se separado em maior ou menor grau da multidão de incrédulos e zombadores. E tendo as bênçãos divinas sobre eles, desejavam associar-se mais com seu Mestre, a quem esperavam ver em breve e com os santos anjos, do que com aqueles de quem haviam se separado. O amor de Jesus enchia cada alma, brilhando em cada rosto. Com desejos inexprimíveis, eles oravam: "Vem, Senhor Jesus, vem logo!" Mas ele não veio. E voltar agora para as preocupações, perplexidades e perigos da vida, à vista dos zombadores e dos incrédulos, que agora os insultavam e ridicularizavam como nunca antes, foi uma terrível prova de fé e paciência. Quando o pastor Himes visitou Portland, Maine, poucos dias depois da passagem do tempo, e declarou que os irmãos deviam se preparar para outro frio inverno, quase perdi o controle sobre os meus sentimentos. Saí do local da reunião e chorei como uma criança. Mas Deus não abandonou seu povo. Seu Espírito ainda repousava sobre eles, a saber, sobre todos os que não negaram nem denunciaram precipitadamente a boa obra do movimento adventista até aquele momento. Passagens como a seguinte, endereçada aos hebreus, vieram às mentes e corações dos que foram provados pela espera, trazendo força e conforto especiais. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. E, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos de 35 a 39. Os pontos interessantes desse trecho das Escrituras são: primeiro, os destinatários correm o risco de duvidar e perder a confiança naquilo que havia sido feito corretamente. Segundo, eles haviam feito a vontade de Deus e haviam sido conduzidos àquela circunstância probante que exigiria paciência. Terceiro, o justo, nessas circunstâncias, tem que viver pela fé, não duvidando de que tenha feito a vontade de Deus, mas crendo que a fez. Quarto, os que não suportassem a provação, perdendo sua confiança na obra que havia sido feita segundo a vontade de Deus e recuando, tomariam o caminho direto para a perdição. Mas por que aplicar tudo isso ao tema do segundo advento? Resposta: Paulo faz. Suas palavras, que estão no centro da citação seguinte, extraída de sua epístola aos hebreus, proíbem qualquer outra aplicação. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ninguém questionará por um momento sequer que o segundo advento seja o assunto tratado pelo apóstolo. A situação peculiar dos que deveriam estar esperando o segundo aparecimento de Jesus é o cerne de sua exortação. Suas palavras são maravilhosamente aplicáveis aos que foram tristemente desapontados, tentados e provados no outono de 1844. Eles tinham proclamado a vinda do Senhor com grande confiança e com a certeza de que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas, com a passagem do tempo, eles se viram em uma situação que provou sua fé e paciência ao extremo. Daí as palavras de Paulo dirigidas a eles no momento certo e no lugar certo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Tendes necessidade de perseverança. Haveis feito a vontade de Deus. Cada verdadeiro adventista que provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo por vir durante o movimento de 1844, a essas palavras do apóstolo responderá: Amém. Mas quão atemorizantes são as palavras que se seguem. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Enquanto os adventistas aguardavam expectantes na fulgurante luz da profecia não mais selada, e estando diante dos sinais que rapidamente se cumpriam, indicando que o retorno de Cristo estava às portas, eles caminhavam, por assim dizer, pela vista. Mas agora estavam com suas esperanças frustradas e seus corações feridos, e viviam pela fé na firme palavra e operação de Deus, que haviam testemunhado em sua experiência com o movimento do segundo advento. Deus fica muito satisfeito com os que permanecem fiéis, mas nos que retrocedem, ele não tem nenhum prazer. Os primeiros creem para a salvação da alma deles, enquanto os últimos, que ficam impacientes, deixam de confiar na maneira como Deus os tem guiado e passam a considerar a direção de Deus como um resultado do trabalho do homem ou de Satanás. Esses são arrastados para a perdição. Essa e outras porções das Escrituras, de igual importância, tendo direta aplicação com a condição dos crentes daquele tempo, serviram não apenas de encorajamento para que eles se apegassem à sua fé, mas de alerta para que não se apostatassem. Uma impressão geral pairava nas mentes dos crentes, por algum tempo depois do desapontamento, a saber de que o movimento do sétimo dia estava nos planos de Deus, e os que tinham se engajado nessa obra haviam feito a sua vontade. E, de acordo com a luz que tinham, havia um consenso geral de que o movimento do sétimo dia fora o último grande teste de que a ceifa da terra estava matura para a foice do Filho do Homem, e de que a porta da graça estava fechada. Eu não tenho dúvida de que a salvação da alma, ou sua perdição, dependia da maneira como os que a ouviam tratavam aquela solene mensagem. E isso está bem claro no caso dos crentes desapontados depois da passagem do tempo. Se permanecessem firmes em sua crença, teriam salvação. Se retrocedessem, o resultado seria a perdição. A ideia, contudo, de que a ceifa estava madura e de que a porta estava fechada, foi logo abandonada. Embora todos, desde então, tenham abandonado essa posição por considerá-la incorreta, não consigo ver por que eles deveriam ser censurados por assumir tal posição por ocasião da passagem do tempo, em 1844. De fato, a conclusão parece muito natural, e não vejo como eles poderiam ter chegado a outra conclusão. Mencionarei aqui algumas das razões por que essa conclusão era razoável, se não inevitável. Primeiro, Guilherme Miller e outros haviam ensinado que a porta seria fechada e que a provação se encerraria um pouco antes do segundo advento. Em uma carta ao pastor Himes, de 6 de outubro de 1844, ele disse: "Estou certo sobre minha opinião de que o próximo dia do Senhor será o último em que os pecadores terão a oportunidade de salvar-se. E 10 ou 15 dias depois dessa data, eles verão aqueles a quem odiaram e desprezaram para sua própria vergonha e desprezo eterno." Segundo, o fechamento da porta da graça anterior ao segundo advento é ensinado claramente no enfático testemunho de Apocalipse 22, versos 11 e 12. "Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho." Descreverei apenas qual é a ordem dos eventos aqui apresentados. Primeiro vem a decisão final sobre o caso de todos os que estiverem vivos ao se fechar a porta da graça. E segundo, segue-se o advento daquele que diz: "Eis que cedo venho." Terceiro, todos os verdadeiros crentes esperavam que a porta da graça se fechasse exatamente no 10º dia do 7º mês. E ao aproximar-se o tempo pelo qual tanto esperavam, o coração aflito de cada crente sentia ainda mais o peso e a responsabilidade de cumprir todo o dever para com os outros. Mas, ao chegar finalmente à data que aguardavam com expectativa, todo esse fardo imediatamente caiu ao chão. Isso era verdade tanto para o irmão ou irmã que estavam isolados em alguma parte do país, quanto para os que estavam nas cidades cheias de gente, misturando-se com centenas de outros crentes. O fato era uma verdade para todos. Todos sentiam que sua obra de alertar os pecadores estava terminada. Ninguém pode imaginar como foi essa grande mudança. Somente aqueles que participaram do movimento e viram a chegada do tempo que aguardavam, tendo sobre si o fardo daquela solene obra. Jesus não havia vindo, como eles esperavam, o que fazia com que o motivo dessa grande mudança fosse uma pergunta legítima de se fazer. E, para dizer o mínimo, a conclusão natural era de que a porta da graça havia se fechado. Quarto, a mudança que subitamente veio sobre os ímpios parecia fortalecer a convicção de que a porta estava fechada. Embora a passagem do tempo, cujo efeito foi o de remover seus medos, possa agora ser considerada causa suficiente para a mudança ocorrida antes, mesmo assim, naquele momento, a conduta de muitos, parecida com a de demônios, depois que o 10º dia se encerrou, dos mesmos que algumas horas ou dias antes pareciam penitentes, dava a impressão de que a influência repressora do Espírito de Deus os havia deixado para sempre. Tendo em vista tais coisas, não é nenhuma surpresa que os adventistas concordassem que o clamor da meia-noite havia sido o último grande teste, que a obra de alertar o mundo estava terminada e que a porta estava fechada. Ao se examinar os escritos dos líderes da causa, publicados imediatamente após a passagem do tempo, pode-se notar que essa era sua fé. Guilherme Miller, numa carta endereçada a Himes, diz: "Fizemos nosso trabalho de advertir os pecadores e de tentar despertar uma igreja formal. Em sua providência, Deus fechou a porta. Podemos apenas animar um ao outro a sermos pacientes e diligentes para nos certificarmos do nosso chamado e eleição. Estamos vivendo agora no tempo especificado em Malaquias 3:18, como também em Daniel 12:10 e Apocalipse 22, de 10 a 12. Nessa passagem, não podemos deixar de ver que um pouco antes de Cristo vir, haveria uma separação entre o justo e o injusto, o crente e o incrédulo, entre os que amam seu aparecimento e os que o odeiam. E nunca, desde os dias dos apóstolos, houve uma linha divisória tão bem traçada como a que foi presenciada no 10º dia do 7º mês judaico. Desde então, eles dizem que eles não têm confiança alguma em nós. Precisamos agora de paciência, depois de termos feito a vontade de Deus, para que possamos receber a promessa. Jaime Sylvester Bliss e Apollos Reio, editores do Advent Herald, em 13 de novembro de 1844, publicaram o seguinte: "Mas o alarme soou em todas as partes. O clamor foi dado em todos os lugares. Novamente podemos ver que Deus estava conosco. Foi um trabalho purificador de alma. Os filhos de Deus se prostravam em sua presença, recebendo bênçãos para suas almas, algo sem precedentes na história da causa do advento. No entanto, estamos desapontados. O dia passou e ainda estamos aqui. Os que apenas observavam e passavam de largo estavam prontos para exclamar que tudo foi uma ilusão e que agora certamente deveríamos renunciar a todas as nossas esperanças e abandonar todas as nossas expectativas. Nós, porém, não pensamos assim. Por maior que seja o paradoxo para nossos oponentes, podemos, contudo, discernir nessas coisas a direção da providência divina. Quando somos insultados e censurados por aqueles a quem o mundo vê como os Gamaliéis de nosso tempo, sentimos que eles estão apenas falando de coisas sobre as quais nada entendem. Os que não participaram desse último movimento não podem apreciar nada a respeito dele. Nós o consideramos como uma prova mais perscrutadora do que a primeira proclamação do tempo. Ele vasculhou Jerusalém à luz de velas, ele expurgou o velho fermento, ele testou os corações de todos os que ouviram sobre ele e despertou um amor pelo aparecimento do Senhor. Em outros, provocou um ódio mais ou menos perceptível, mas conhecido por Deus de sua vinda. Ele traçou uma linha e despertou a sensibilidade, de modo que os que examinarem seus próprios corações poderão saber em que lado seriam achados, caso o Senhor viesse, se teriam exclamado: "Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará", ou se pediriam que as rochas e montanhas caíssem sobre eles, para que pudessem se esconder do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Cremos, portanto, que Deus provou seu povo, bem como a fé deste. Ele os provou e pôde ver se eles recuariam na hora da provação, da posição na qual ele achou por bem colocá-los, e se eles renunciariam a este mundo e dependeriam com uma implícita confiança do trabalho de Deus. Acreditamos plenamente que fizemos a vontade de Deus ao fazer soar o alarme, como também cremos que Jonas a fez ao percorrer Nínive caminho de um dia, dizendo: "Daqui a 40 dias Nínive será destruída." Nínive não foi destruída então. Tampouco o Senhor operou ainda o livramento na terra, nem nos habitantes do mundo caído. Jonas foi um falso profeta ao pregar sobre o tempo da destruição de Nínive? Não, ele tinha apenas pregado sobre aquilo que Deus lhe ordenara. Mas Deus havia dito que no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se não converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Jeremias 18, versos 7 e 8. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. A pregação de Jonas serviu como um teste para os habitantes de Nínive e cumpriu o propósito de Deus tanto quanto teria cumprido se a cidade tivesse perecido. Acreditamos, pois, que esse último clamor foi um teste e que, com nossa visão do dever, teríamos igualmente pecado contra Deus se tivéssemos nos recusado a dar a mensagem, assim como aconteceu com Jonas, quando se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Teríamos igualmente pecado se tivéssemos nos recusado a tentar para a mensagem, da mesma forma que os ninivitas, se estes tivessem se recusado a se arrepender diante da pregação de Jonas. E todos os que estão com raiva de nós, por termos pregado sobre um tempo que não se concretizou, são tão culpados quanto Jonas, ao ele se aborrecer e orar para Deus tirar sua vida quando ele poupou aquela grande cidade. O trecho seguinte foi extraído do Advent Herald, de 30 de outubro de 1844, referente à suspensão das reuniões no Tabernáculo do Advento em Boston. O artigo do qual o texto foi extraído tinha sido anteriormente inserido em vários dos jornais diários daquela cidade. Ele é importante, pois descreve corretamente as ideias e sentimentos dos adventistas daquele tempo. Tendo em vista tais testemunhos, é inútil qualquer tentativa de negar que os adventistas criam, no outono de 1844, que sua obra para o mundo estava para sempre terminada. Depois de apresentar algumas razões pelas quais eles esperavam o Senhor no 10º dia do 7º mês, o autor do artigo diz: "Com essa expectativa, estávamos desejosos de nos reunir uma vez mais para nos unirmos em oração e para animarmos um ao outro na última obra de preparação. Foi com esse propósito que nos reunimos no conhecido lugar de adoração desta cidade. Não fizemos alarde sobre nossa reunião, nem apelos para o público. Essa reunião se caracterizou pela ausência, por parte de toda a comunidade, de atividades cuja intenção fosse causar júbilo ou espírito de vingança. Estávamos compenetrados e, ao nos curvarmos em arrependimento e oração perante Deus, sinceramente afetados pelas confissões mútuas dos amigos sinceros. Não tínhamos nenhum sentimento negativo por nenhuma pessoa. Sentíamos que nossa missão para com este mundo estava terminada e que havíamos perdoado as muitas injúrias com que elas nos haviam afligido. Mas as velhas e tolas calúnias contra nós foram reavivadas. O espírito inquieto da comunidade acabou se despertando. Não podíamos nos reunir em paz e, consequentemente, nossas reuniões foram suspensas. Fazemos essas observações agora para esclarecer o público e com a esperança de que alguns, que de outra maneira não dariam atenção aos apelos do tempo presente, possam abrigá-los em seu coração. Somos gratos às autoridades da cidade que prestaram fielmente seus serviços, embora não pudéssemos promover a causa da reunião quando precisávamos de tal proteção. Perdoamos nossos inimigos, eles não nos magoaram. E quem dera se eles pudessem ver o quanto magoaram a si mesmos. Mas já cumprimos nossa missão em relação a eles. Esperamos o cumprimento da promessa de Deus. Aquele que livrou Noé e Ló e tirou seu povo do Egito e da Babilônia, prometeu, como cremos, finalmente salvá-los mediante seu Filho vindo do céu. Por isso esperamos essa libertação. Arriscamos tudo por essa expectativa e pedimos apenas que Deus nos dê e a todos que o buscam graça para sustentar essa esperança. Em nome dos Adventistas de Boston e arredores, Josué Raimes. Não tenho nenhuma palavra de censura para a alma que chegou à honesta conclusão de que a obra de alertar pecadores encerrou com a pregação do clamor da meia-noite. E mais, creio solenemente que a providência de Deus nos trouxe a essa posição. As hostes do advento deveriam ter permanecido ali, esperando pacientemente, vigiando e orando, até que nossa verdadeira posição pudesse ser vista claramente à luz do santuário celestial. Argumento com base nos tipos. Pela providência de Deus no movimento do 7º dia, a atenção das pessoas foi voltada para os tipos da lei de Moisés. O argumento apresentado havia sido de que, assim como os tipos da primavera, a saber, a Páscoa, o molho movido e a oferta de manjares, haviam se cumprido na ordem e no momento certo quando, na crucifixão de Cristo, em sua ressurreição e na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, assim também os tipos do outono seriam cumpridos no tempo certo nos eventos relacionados com o segundo advento. Tal raciocínio parecia ser conclusivo e convincente. A posição assumida era a de que, assim como o sumo sacerdote saía do santuário típico no décimo dia do sétimo mês e abençoava o povo, Cristo, nosso sumo sacerdote, também sairia naquele dia do céu para abençoar seu povo expectante. Mas deve-se ter em mente que, nessa época, os tipos que apontavam para a obra no santuário celestial não eram compreendidos. Na realidade, ninguém tinha a compreensão correta sobre o tabernáculo de Deus no céu. Agora vemos que os dois lugares santos do santuário típico, feitos sob a ordem do Senhor a Moisés, com seus dois ministérios distintos, os serviços diários e anuais, eram, na linguagem de Paulo aos Hebreus, figuras das coisas que estão no céu. Figura do verdadeiro, capítulo 9. Ele também fala da obra dos sacerdotes judeus no capítulo 8, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Suas palavras significam o seguinte: existe no céu um santuário onde Cristo está ministrando, e esse santuário tem dois lugares santos e dois ministérios diferentes, exatamente como tinha o santuário terrestre. Se suas palavras não significarem isso, não significam nada. É natural, portanto, concluir que, da mesma forma que os sacerdotes judeus ministravam diariamente no lugar santo do santuário e no décimo dia do sétimo mês, ao término do seu ciclo anual de serviço, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação para a purificação do santuário, Cristo igualmente ministrou no lugar santo do santuário celestial desde o momento de sua ascensão até o fim dos 2.300 dias de Daniel 8 em 1844. No décimo dia do sétimo mês daquele ano, ele entrou no lugar santíssimo do tabernáculo celestial para fazer uma expiação especial, a fim de apagar os pecados de seu povo ou, o que seria a mesma coisa, purificar o santuário. Até 2.300 dias, disse o anjo ao profeta, e o santuário será purificado. O santuário típico era purificado dos pecados do povo pela oferta de sangue. Sendo assim, a natureza da purificação do santuário celestial pode ser compreendida a partir de seu tipo. De porte de seu próprio sangue, Cristo entrou no Santíssimo para fazer uma expiação especial para a purificação do santuário celestial. Para exposições claras e completas sobre o santuário e a natureza de sua purificação, ver obras de autoria de J. N. Andrews e Uriah Smith sobre o assunto, à venda no escritório da Review em Battle Creek, Michigan. Com essa visão do santuário celestial diante do leitor, pode-se perceber a falha na teoria do sétimo mês. Agora parece evidente que a conclusão de que Cristo sairia do céu naquele dia não se justifica pelas premissas expostas. Mas se o ministério de Cristo no santuário celestial estivesse determinado para durar somente um ano, e no último dia desse ano ele devesse fazer a expiação para a purificação do santuário celestial, assim como no tipo, então a conclusão de que ele, naquele dia, sairia para abençoar seu povo expectante seria inevitável. Devemos nos lembrar, no entanto, de que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Hebreus capítulo 10, verso 1. Na sombra, o ciclo anual de rituais era repetido, primeiro no lugar santo durante todo o ano, com exceção de um dia, e segundo no lugar santíssimo, no último dia desse ano. Mas não é assim que ocorre no ministério de Cristo. Ele entrou de uma vez por todas no lugar santo do santuário celestial por ocasião de sua ascensão. Ali ele ministrou até a chegada do momento da purificação do santuário, no fechamento dos 2.300 dias, no outono de 1844. Para realizar esse trabalho, ele entrou então no lugar santíssimo, também de uma vez por todas. Cristo não sofreu na cruz repetidas vezes, mas de uma vez por todas. Ele entrou no lugar santo para realizar sua obra de uma vez por todas. Ele purifica o santuário celestial em favor dos pecados do seu povo de uma vez por todas. Seu ministério no lugar santo, desde sua ascensão na primavera de 31 d.C. até o outono de 1844, totaliza 1813 anos e 6 meses. Da mesma forma que a duração do tempo do ministério de Cristo no lugar santo só pode ser definida quando esse período se encerrou, assim a duração de seu ministério no Santíssimo não pode ser definida antes do seu encerramento. Portanto, por mais que a expiação para a purificação do santuário típico, que ocorria no décimo dia, provasse que nosso grande sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo do tabernáculo celestial no décimo dia do sétimo mês, isso não prova que ele sairia naquele dia do lugar santíssimo. Mas o que exatamente foi realizado no décimo dia do sétimo mês tornou-se objeto de discussão. Alguns tomaram a precipitada posição de que o movimento não havia sido dirigido pela providência divina. Eles abandonaram sua confiança naquela obra, não tendo fé nem paciência suficientes para esperar e vigiar até que tudo fosse explicado à luz do santuário e das três mensagens de Apocalipse 14. Eles se afastaram, para dizer o mínimo, em direção à perdição. Outros tremiam por esse passo temerário e sentiam a mais profunda preocupação pelo bem-estar do rebanho, exortando os irmãos a esperar e vigiar com paciência pela vinda do Senhor, crendo plenamente que Deus estivera presente naquela obra. Entre estes estava Guilherme Miller. Numa carta publicada no Advent Herald de 11 de dezembro de 1844, ele diz: Querido irmão Himes, seja paciente e mantenha-se firme em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Você precisa ter paciência para que, depois de ter feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O trecho que se segue foi escrito pela animadora pena do irmão F. G. Brown, que não foi apenas um homem de muitas habilidades, mas alguém que teve uma experiência profunda com o movimento adventista. Ele viu e sentiu o perigo de desertar e escreveu a carta seguinte para animar seus irmãos a permanecerem firmes e crerem para a salvação de sua alma. A carta foi escrita em 11 de novembro de 1844 e publicada no Advent Herald. Queridos irmãos e irmãs, o grande Deus tem lidado de maneira maravilhosa conosco. Quando estivemos num estado alarmante de cegueira em relação à vinda do grande e temível dia do Senhor, Ele achou por bem nos despertar do nosso sono mortal para um conhecimento dessas coisas. Quão pouco de nossa própria ação e de agentes humanos foi empregado nesse trabalho, vocês sabem. Nossos preconceitos, educação, gostos, tanto intelectuais quanto morais, estavam todos em oposição à doutrina da vinda do Senhor. Sabemos que foi o braço do Todo-Poderoso que nos preparou para receber essa graça. O Espírito Santo operou-a no mais profundo de nossas almas, incorporando-a em nosso próprio ser, de modo que ela é agora uma parte de nós e ninguém a poderá tomar. Ela é nossa esperança, nossa alegria. Ela é tudo para nós. A Bíblia fala sobre ela. Cada uma de suas páginas está carregada com o assunto da imediata vinda do Senhor. E muito do que vemos no mundo nos fortalece na crença de que o juiz está às portas. No presente, tudo está a nos provar. Bem, até agora tivemos paz quase ininterrupta e tremenda alegria. É verdade que enfrentamos algumas provações no passado, mas o que foram elas em comparação com a glória a ser revelada? É-nos permitido viver nos dias do Filho do Homem, o qual Jesus disse ser um dia desejável. Que honra especial! Que privilégio indizível! Seríamos tão egoístas a ponto de não estar dispostos a enfrentar uma pequena provação apenas por esse dia, quando todos os nossos dignos e honrados predecessores se submeteram com tanta paciência aos labores e sofrimentos em sua peregrinação e de sua época, que isso jamais se passe. Como nunca antes, sentimos que Ele não se afastou de nós nem por um momento. Começaremos agora, tais quais os filhos de Israel, a duvidar, temer e lamentar, depois de ele haver de maneira tão frequente e clara nos livrado vez após outra com sua mão? Teria Deus nos abençoado com santificação, salvação e glória, só para depois nos repreender e nos destruir? Tal pensamento é quase blasfemo. Fora com ele! Será que, apesar de termos estado com o Senhor por tanto tempo, ainda não o conhecemos? Será que lemos nossa Bíblia em vão? Será que nos esquecemos do registro de seus maravilhosos feitos para com seu povo em todas as eras passadas? Façamos uma pausa, esperemos, leiamos, oremos antes de agir precipitadamente ou pronunciar um julgamento apressado sobre os caminhos e as obras de Deus. Se tudo estiver escuro e não enxergarmos tão claramente quanto antes, não sejamos impacientes. A luz brilhará quando Deus enxergar que isso será para o nosso bem. Notem o seguinte, queridos. Nosso grande Josué certamente nos levará à terra prometida. Não tenho nenhum temor quanto a isso, e não desistirei dele enquanto ele não desistir de mim. Ele está realizando sua obra de maneira correta. Glória seja o seu nome. Lembrem-se de que vocês têm navegado por muito, muito tempo e começaram a se considerar marinheiros bastante habilidosos até que se aproximaram da costa. O dever de vocês era ceder o comando a ele, mas como é difícil entregar a preciosa carga e a nobre nau em suas mãos. Vocês tremem e temem que a heróica embarcação naufrague e que o carregamento adquirido a um custo tão elevado vá para o fundo do oceano. Mas eu lhes digo, não temam. Renunciem o comando do barco e, como um bom oficial livre de suas obrigações e amante da vida familiar, voltem ao convívio de seus queridos. Animem-nos com as palavras, está tudo bem. Vocês terminaram seu trabalho. Agora sejam pacientes e receberão sua recompensa. Era preciso que nossa fé e paciência fossem provadas antes que nossa obra se completasse. Encerramos nossa missão para com o mundo algum tempo atrás. Essa é minha convicção. Agora, Deus nos deu uma curta temporada de auto-preparação para nos provar perante o mundo. Quem agora suportará o teste? Quem está decidido a ver a consumação de sua fé, a viver ou morrer? Quem irá para o céu mesmo se tiver que ir sozinho? Quem enfrentará a batalha até o fim, embora os que portam as armaduras desfaleçam, temam e fracassem? Quem manterá o olhar fixo na tremulante bandeira de seu rei e, se necessário for, sacrificará sua última gota de sangue por ela? Somente esses são dignos de ser coroados, somente esses colherão os gloriosos lauréis. Devemos estar já a pouca distância do porto. A obra recente de Deus por nós é prova disso. Precisávamos justamente dessa obra, uma vez que Cristo está vindo em breve. Louva a Deus por essas gloriosas manifestações de si mesmo ao seu povo. Não desonrem, indagando se a obra não passou de obra de homens, pois ele, muito em breve, há de reivindicá-la, bem como sua palavra. Creio nisso solenemente. Não se deixem seduzir pelas iscas que podem ser lançadas para minar sua confiança em Deus. O mundo e a igreja nominal não sabem absolutamente nada sobre a esperança de vocês. Não há como fazer com que eles nos entendam. Vamos deixá-los em paz. Vocês já sepultaram uma vez o nome e a reputação de vocês e não se deem ao trabalho de desenterrá-los novamente, agora que vocês, por amor a Cristo, estão sendo falsamente difamados com toda espécie de calúnias. Orem por seus inimigos, olhem para a frente para que suas mentes não venham a se ocupar com as coisas desta terra outra vez. Seus negócios, preocupações, laputas, prazeres e amigos. A Bíblia é o melhor dos mestres agora. A oração é a melhor auxiliadora. O próximo sinal que teremos será o derradeiro. Oh, que nenhum de nós seja encontrado com as lâmpadas apagadas quando o mestre vier. Oh, quão solene é a admoestação repetida pelo Senhor. Vigiem, vigiem, vigiem. Muitos concluíram que grandes mudanças, intimamente ligadas ao destino final do homem, ocorreram no 10º dia do 7º mês, embora não tivessem até o momento uma posição bem definida sobre o que de fato ocorrera. Joseph Marsh, editor da Voice of Truth, Voz da Verdade, disse em 7 de novembro de 1844: "Nós realmente acreditávamos que ele viria naquele tempo. E agora, embora estejamos tristes por conta de nosso desapontamento, alegramo-nos por termos agido de acordo com nossa fé. Tivemos e ainda temos uma consciência limpa para com Deus e com os homens nessa questão. Deus nos tem abençoado abundantemente e não temos dúvida de que muito em breve todas as coisas cooperarão para o bem de seu querido povo e para a sua glória. De bom grado, admitimos que estivemos errados quanto à natureza do evento que esperávamos no 10º dia do 7º mês. Mas ainda não podemos admitir que nosso grande sumo sacerdote não tenha realizado naquele dia tudo o que o tipo justificava que esperássemos. Agora acreditamos que ele o fez." A que altura do cumprimento da profecia nos encontramos? Essa pergunta logo se tornou objeto da mais interessante indagação. Alguns se renderam aos clamores da igreja e do mundo, que os incitavam a confessar que tinham se equivocado pelo menos quanto ao tempo. Entre esse número estavam vários ministros qualificados. A temerosa conduta deles aumentou em grande medida a ansiedade para compreender nossa verdadeira posição. Foi um momento de grande provação. Muitos pareciam ter uma forte inclinação à deserção, o que acabou por amadurecer neles uma debandada geral em direção ao Egito. Finalmente, um grande número se firmou, com maior ou menor clareza, sobre uma posição que abarcava os seguintes pontos. Primeiro, a parábola das 10 virgens representava o grande movimento do advento, e cada aspecto da narrativa correspondia a um evento da história do segundo advento. Segundo, em resposta à indagação "onde estamos?", ficou definido que estávamos no momento ao qual se aplicavam as palavras de nosso Senhor: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora", Mateus 25, verso 13, proferidas após a parábola. Terceiro, havia chegado o tempo de comparar a experiência dos que estavam buscando o reino, aqui chamado de Reino dos Céus, com um casamento oriental, e que, para tanto, tal experiência já deveria ter se tornado histórica, pois isso permitiria ver que cada especificação da parábola já havia sido cumprida. Quarto, o momento em que a comparação da experiência do segundo advento com os eventos das bodas deveria ocorrer foi apontado por nosso Senhor ao ele dizer: "Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quando? Ele havia acabado de concluir uma descrição de 2 tipos de servos no capítulo 24. Um servo dando o alimento no tempo certo à casa de seu senhor, e o outro servo espancando esse servo bom e fiel e dizendo em seu coração: 'O meu senhor tarde virá.' É exatamente nesse momento que os eventos ligados à história do advento são comparados com as especificações da parábola. Esses 2 servos estavam envolvidos no mesmo trabalho. Mas por alguma razão, um deles começa a dizer em seu coração: 'O meu senhor tarde virá,' e espanca o seu conservo. Qualquer pessoa que estivesse disposta a enxergar perceberia um claro cumprimento dessa parábola nos trabalhos e no procedimento dos ministros do advento logo após a passagem do tempo. Todos chegaram àquele momento como um grupo de irmãos. Mas o tempo passou. Alguns, como consequência, ficaram impacientes, abandonaram sua confiança na obra e fizeram confissões a uma igreja e a um mundo escarnecedores, dizendo que haviam sido controlados por uma influência humana ou satânica, e já que outros não agiram como eles e continuaram fortalecendo e alimentando a casa do Senhor com o pão do céu, esses ministros estavam prontos para espancá-los. O alimento espiritual para aquele tempo não era, sob hipótese alguma, aquele ensinamento que os faria deixar a posição que haviam assumido, fazendo-os voltar para o Egito com choros e lamentações. Mas o alimento no tempo certo eram as exposições da palavra de Deus, que mostravam sua mão guiando o movimento, e os animadores testemunhos mencionados nas páginas acima, vindicando o movimento do advento. É humilhante e doloroso perceber que foi permitido a Satanás trazer guerra para dentro das fileiras do movimento do segundo advento. Quinto, com base no significado da parábola, o noivo havia chegado. Chegado aonde? Resposta: as bodas do Cordeiro deveriam ocorrer neste nosso mundo por ocasião do segundo aparecimento de Cristo, uma vez que o noivo não chegou. Mas se as bodas do Cordeiro devessem acontecer no céu, a posição poderia estar correta. É exatamente aqui que a ordem do nosso Senhor aos que esperam se encaixa de forma especial. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas capítulo 12, versos 35 e 36. Se o nosso Senhor, em seu segundo aparecimento, volta das bodas, então as bodas do Cordeiro devem acontecer no céu antes de sua volta. Portanto, a vinda do noivo na parábola ilustra alguma mudança na posição e na obra do nosso grande sumo sacerdote no céu, mudança essa relacionada às bodas do Cordeiro. Numa carta para o Voice of Truth, na edição de 19 de fevereiro de 1845, Guilherme Miller diz: presumo, irmão Marsh, que você tenha visto o Advent Mirror dos irmãos Hale e Turner, impresso em Boston, edição de janeiro de 1845, a respeito das bodas da parábola das virgens. Creio que, no geral, eles estão certos que não pode ser a vinda pessoal de Cristo. Por quê? Você dirá. Leia Lucas 12, verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Veja que a sua vinda, pela qual esperamos, ocorrerá depois das bodas. Teria Cristo vindo no sentido mencionado em Mateus 25, verso 10? Eu acho que sim. Eu sei de muitos dos meus irmãos, por quem tenho grande estima, discordarão de mim nessa questão. Eu os aconselharia a não apresentar resistência. Lembrem-se do que diz Tiago 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Parece que neste exato momento, quando precisamos de paciência, o apóstolo, por inspiração do Divino Espírito, previu o risco de queixas e ofensas mútuas e advertiu-nos a não praticá-las para que não sejamos condenados, pois o juiz está à porta. Peço que os queridos irmãos tomem providências para que ofereçamos o devido alimento no tempo certo. Que ninguém diga em seu coração: meu Senhor tarde virá, e comece a espancar, ferir e odiar a seu conservo. Aquele que procurar salvar sua vida agora, conformando-se com o mundo ou com os mundanos, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida agora por amor à verdade, esse achará a vida eterna. Sexto, a ideia estabelecida de que nas bodas do Cordeiro a Igreja é a noiva de Cristo estava entre os erros do passado. Através de pesquisa, viu-se claramente que havia duas coisas que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento ilustram como bodas. Primeiro, a união do povo de Deus com seu Senhor em todas as eras passadas e também no tempo presente. Segundo, o recebimento por parte de Cristo do trono de Davi, que está na Nova Jerusalém. Mas a união dos crentes com seu Senhor tem existido desde os dias de Adão e não pode ser considerada como as bodas do Cordeiro. Supõe-se que Isaías 54:5 fala da Igreja ao dizer: porque o teu Criador é o teu marido. Mas Paulo, em Gálatas 4, versos 26 e 27, aplica essa profecia à Nova Jerusalém. João diz, referindo-se a Cristo: o que tem a noiva é o noivo. João capítulo 3, verso 29. É verdade que Cristo aqui é representado em sua relação com seu povo como o noivo e seus seguidores como a noiva. Mas não é verdade que ele e seus seguidores aqui sejam chamados de noivo e noiva. Ninguém crê que o evento chamado de Bodas do Cordeiro tenha ocorrido há 1.800 anos. Paulo, ao escrever para a igreja em 2 Coríntios 11, verso 2, diz: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas será que isso prova que as bodas do Cordeiro ocorreram em Corinto? Ou teria Paulo apenas procurado representar por meio do casamento a união que ele efetuara através do Evangelho entre Cristo e a Igreja de Corinto? Ele também diz em Efésios 5, verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Mas, por favor, leia a partir do verso 22, e ficará claro que o assunto de Paulo aqui diz respeito à relação e aos deveres mútuos do esposo e da esposa. Isso é ilustrado e reforçado pela relação de Cristo com a Igreja. Os que supõem que Paulo está definindo aqui quem é a esposa do Cordeiro estão muito enganados. O assunto não é esse. Ele começa: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5, verso 22. Ele acrescenta: Vós, maridos, amai vossas mulheres. Efésios 5, 25. Esse é, de fato, um excelente assunto, mas não tem nenhuma pretensão de definir quem é a esposa. As bodas do Cordeiro não cobrem todo o período de graça em que os crentes se unem ao seu Senhor, ou seja, desde Adão até o fechamento da porta da graça. Trata-se de um evento único que deverá ocorrer em um ponto específico do tempo, exatamente antes da ressurreição dos justos. Então, quem é a noiva nas bodas do Cordeiro? Disse o anjo para João: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 9. O anjo mostrou a igreja para João? Deixemos que João testifique. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, verso 10. A nova Jerusalém também é apresentada como a mãe. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4, verso 26. Cristo é apresentado, Isaías 9, 6, como o Pai da eternidade de seu povo. A nova Jerusalém é a mãe, e os que participam da primeira ressurreição são os filhos. E não há dúvida de que a ressurreição dos justos é representada pelo nascimento. Sendo assim, a ideia de que as bodas do Cordeiro ocorrem no céu, antes da volta do Senhor, e antes de os filhos da grande família do céu ressuscitarem na ressurreição dos justos, é muito apropriada. Aqueles que estão decididos a abraçar a antiga ideia de que a igreja é a esposa e de que as bodas ocorrem depois da vinda de Cristo, no momento em que os santos são arrebatados ao céu, devem responder às seguintes perguntas. Primeiro, que pessoas são representadas pelo homem encontrado nas bodas de Mateus 22 sem as vestes nupciais? Segundo, será que alguém será arrebatado por engano, a ponto de ser amarrado pelos pés e pelas mãos e lançado de volta para a terra? Terceiro, se a igreja é a esposa, quem são os convidados das bodas? Quarto, a Jerusalém do Alto é a mãe dos filhos da promessa, mas se a igreja é a esposa do Cordeiro, quem são seus filhos? Quinto, a porta se fechou. A clara luz vinda do santuário celestial, que mostrava que uma porta ou ministério foi aberta ao término dos 2.300 dias, enquanto outra era fechada, não havia ainda sido compreendida. Na ausência de luz quanto à porta fechada e à porta aberta no santuário celestial, fica fácil para o leitor compreender por que os que se mantiveram firmes em sua experiência do advento, conforme ilustrado na parábola das 10 virgens, concluíram que o tempo de oportunidade para os pecadores havia terminado. Mas logo veio a luz referente ao assunto, e então foi visto que, embora Cristo tivesse encerrado um ministério ao término dos 2.300 dias, ele iniciara outro no lugar santíssimo e ainda apresentava seu sangue diante do Pai em favor dos pecadores. Assim como o sumo sacerdote no tipo, no 10º dia do 7º mês, entrava no lugar santíssimo diante da arca da aliança e do propiciatório, com o sangue que iria oferecer pelos pecados do povo, assim também Cristo, quando se encerraram os 2300 dias, colocou-se diante da arca de Deus e do propiciatório para pleitear em favor dos pecadores pelos méritos de seu sangue. Observem o seguinte: o grande Redentor, neste momento, aproximou-se do propiciatório para interceder em favor dos pecadores. A porta de misericórdia foi fechada? Essa é uma expressão não bíblica, mas se me permitem usá-la, eu poderia dizer que, no sentido mais pleno da expressão, a porta de misericórdia foi aberta no 10º dia do 7º mês de 1844, não? Todos os crentes contemplaram, então, seu misericordioso sumo sacerdote ao lado da Arca de Deus, que contém os 10 preceitos de sua santa lei e sobre a qual estava o propiciatório. Por ocasião da passagem do tempo em 1844, eles estavam em harmonia com todo o batalhão do Advento, então representado com uma igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Com que inexprimível doçura as seguintes palavras endereçadas àquela igreja chegaram aos seus aflitos corações. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Os adventistas concordavam que as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 simbolizavam as 7 condições da igreja cristã durante todo o período desde o primeiro advento de Cristo até o seu 2º aparecimento, e que a 6ª condição representava aqueles que, a uma só voz, proclamavam que a vinda de Jesus ocorreria no outono de 1844. Essa igreja estava para entrar num período de grande provação, do qual encontrariam alívio no que diz respeito à compreensão de sua verdadeira posição por meio da luz sobre o santuário celestial. Depois que a luz viesse, viria também a controvérsia sobre a porta fechada e a porta aberta. Aqui se viu o elo que uniu a obra de Deus no movimento do Advento ao dever presente de guardar os mandamentos de Deus e à glória e recompensa futuras. Mas, à medida que essas ideias eram ensinadas, vindicando assim o movimento do Advento e o sábado do 4º mandamento, houve homens, especialmente os que haviam renunciado à sua experiência com o movimento do Advento, que se sentiram chamados a se opor. E sua oposição, em termos gerais, foi extremamente violenta, amarga e perversa. O assunto da porta aberta e da porta fechada, no santuário celestial, constituiu o ponto nevrálgico para o qual a discussão se voltou. Se nós estávamos corretos quanto à purificação do santuário, então a porta ou ministério do lugar santo estava fechada. A porta ou ministério do lugar santíssimo estava aberta. Os 2300 dias haviam terminado. A pregação sobre o tempo estava correta e todo o movimento estava correto. Mas se nossos oponentes mostrassem que estávamos errados sobre o assunto do santuário e que Cristo não tinha entrado no lugar santíssimo para purificar o santuário, então os 2300 dias não teriam terminado. A pregação sobre o tempo seria um erro e todo o movimento estaria equivocado. Vale também ressaltar o seguinte: se a porta ou ministério do lugar santíssimo estava aberta e a fé dos que aguardavam consistia em ver Jesus perante o propiciatório e perante a arca dos 10 mandamentos no céu, os argumentos em favor da perpetuidade das reivindicações de toda a lei de Deus, inclusive do 4º mandamento, eram muito convincentes. A mão do Senhor estava com aqueles que tomaram a posição firme de que o grande movimento do Advento vinha diretamente de sua providência e de que havia chegado o momento da reforma quanto ao sábado. Muitos abraçaram essas ideias. Foi então que nossos oponentes se levantaram com espírito de perseguição, manifestando a ira do dragão contra os que guardavam os mandamentos de Deus e tentaram abrir a porta que estava fechada e fechar a porta que estivera aberta para pôr um fim à questão. Daí as fortes expressões citadas acima: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. O texto deixa mais do que evidente que haveria pessoas, perto do fechamento da história da Igreja, que guerreariam contra a verdade de Deus no que diz respeito à porta fechada e à porta aberta. Até os dias de hoje, os que abrigam o espírito de guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus fazem da crença na porta fechada e na porta aberta algo odioso e colocam a culpa disso nos adventistas do sétimo dia. Muitos deles, entretanto, são conscientes dessa injustiça. Alguns deles acreditavam de fato na porta fechada, à semelhança da maioria dos adventistas logo depois da passagem do tempo. Alguns de nós mantivemos essa posição por mais tempo que os que desistiram de sua experiência no movimento adventista e desertaram junto à perdição. E graças a Deus que nós a mantivemos até que a questão fosse explicada através da luz sobre o santuário celestial. Talvez compense destacar que, apesar de a crença na posição da porta fechada ou a rejeição dela ter sido geral, houve duas maneiras distintas e opostas de abandoná-la. Uma classe o fez abandonando sua confiança no movimento adventista, dizendo a todos que se opuseram e zombaram deles que haviam errado e atribuindo a obra poderosa do Espírito Santo às influências humanas ou satânicas. Esses, ao abandonarem a posição da porta fechada, puseram-se no lado da perdição. Outra classe deu atenção às muitas exortações de Cristo e de seus apóstolos, aplicáveis à sua posição, que alertavam-nos de suas provações, perigos e deveres. Vigiai, sede pois pacientes, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. É preciso ter perseverança, conservem-se firmes. Eles esperaram, vigiaram e oraram, até que receberam a luz e, pela fé na palavra, viram a porta aberta do santuário celestial e Jesus ali, reivindicando seu precioso sangue diante da arca, no lugar santíssimo. Mas o que era a arca? Era a arca do testemunho de Deus, os 10 mandamentos. Leitor, por favor, junte-se aos que confiam e esperam, enquanto eles, pela fé, entram no santuário celestial. Eles o levarão ao lugar santo e lhe mostrarão o candelabro, a mesa, os pães da proposição e outros móveis. Depois eles o levarão ao lugar santíssimo, onde Jesus está vestido com as vestes sacerdotais, diante do propiciatório que está sobre a arca, que contém a lei de Deus, servindo-lhe apenas de cobertura. Eles levantarão essa cobertura e pedirão que você olhe para dentro da arca sagrada, e ali você contemplará os 10 mandamentos, uma cópia dos quais Deus deu a Moisés. Sim, querido leitor, ali protegidos da ira do homem e do ódio dos demônios, ao lado de sua santidade, estão os preceitos da santa lei de Deus. Os que esperavam, vigiavam e oravam, abraçaram o quarto preceito daquela lei e, com as forças renovadas, seguiram em frente, rumo aos portais dourados da cidade de Deus, encorajados pela bênção final do Filho de Deus. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, verso 14. Assim, eles abandonaram a posição da porta fechada, mantendo sua lealdade ao Deus do céu, tendo direito à árvore da vida e à cidade eterna dos remidos. O leitor verá a diferença entre a conduta deles e a daqueles que abandonaram a posição da porta fechada, indo para o lado da perdição. Deus tenha piedade dos apóstatas.